Dois dedos de conversa.
Hoje, na tarde da RDP Internacional, vamos conhecer duas amigas que decidiram editar um livro. Margarida Albuquerque e Gisela Guedes. O livro chama-se O Lado Emocional da Maternidade. A Margarida é psiquiatra e a Gisela economista. Juntas decidiram criar esta obra e hoje são nossas convidadas. Bem-vindo à RDP Internacional. Sejam as duas bem-vindas.
Obrigada, Miguel.
Olá, boa tarde.
Vamos então entrar neste universo. Primeiro, queria que me contassem, já que isto parte de uma amizade, como é que se conheceram?
Nós conhecemos através de amigos comuns. Já éramos amigas há algum tempo e realmente essa amizade tem um bocadinho a ver aqui com a história como este livro nasceu, digamos assim. Porque eu estive grávida, o meu filho tem agora 2 anos. E naquelas primeiras conversas ali na fase do pós-parto, a Margarida foi-nos visitar, a minha é o bebê, e nós percebemos logo nessa fase inicial, e um bocadinho partindo então da minha experiência, percebemos que de todos os cursos que eu tinha feito de preparação para o parto, todos os livros que eu tinha pesquisado e que tinha lido, percebemos que nada me preparava para aquilo a que nós no livro e no título do livro chamamos este lado emocional da maternidade. Ou seja, para desafios que não são propriamente aqueles mais práticos que nos ensinam, como dar bem ao bebê, questões mais médicas, etc., não são propriamente esses, mas os desafios mais emocionais e mais mentais, nada no meu percurso me tinha preparado para isso. E a Margarida, que é da área da saúde mental, tinha também alguma sensibilidade para esta questão, não é, Margarida? Que realmente na saúde mental não se aposta ainda muito na preparação e na prevenção de algumas situações.
Sim, realmente é uma área que ainda está muito envolta no mito da felicidade associada à maternidade, quando a realidade de muitas mulheres não é bem assim.
Pois.
E pegando um bocadinho então nessa experiência, resolvemos contribuir para aquilo que nos pareceu então uma lacuna e foi assim que as duas nos juntámos neste projeto e com esta intenção.
Sim, então basicamente começou com uma visita, uma conversa e provavelmente a Gisela a queixar-se.
Exatamente, eu a contar as minhas dificuldades e os meus desafios e a dizer essencialmente à Margarida que achava que se tivesse mais informação prévia sobre alguns estados de espírito que são expectáveis até durante a gravidez e durante o pós-parto, se tivesse mais informação, se soubesse mais com o que contar, se calhar tinha-me preparado melhor. E é um bocadinho isso que nós tentamos ajudar no nosso livro, que é um guia no fundo, porque passamos várias estratégias ao longo de toda esta jornada de como é que as pessoas podem lidar melhor com esses desafios e, essencialmente, damos informação sobre eles.
Muito bem. Então vamos lá entrar neste universo. No fundo, estou a tentar que agora me expliquem que livro é este, o Lado Emocional.
Que livro é este, não é?
Isso. Sim, claro que sim. Então, o Lado Emocional da Maternidade é um guia, acima de tudo. É um livro que pretende ser orientador durante este percurso que vai desde o desejo de gravidar, à gravidez, ao período do parto e pós-parto, depois aquilo que nós chamamos o novo eu, que é a nova versão da mulher, da mãe recém-nascida, e é uma orientação ao longo de todo este processo no sentido de promover a saúde mental da mulher durante esta fase, sabendo perfeitamente de antemão já que esta fase da vida, a maternidade, não é uma fase fácil e não é uma fase que significa felicidade, pelo contrário, é um dos principais desafios que a pessoa pode enfrentar ao longo da vida. E e vamos dando estratégias para promover essa saúde mental e caso não se consiga manter o estado de saúde mental, ou seja, o bem-estar, a qualidade de vida, então podemos estar a caminho daquilo que é a doença mental, sendo que isto não é dicotómico, não é, é um contínuo e nesse sentido nós damos também orientações no sentido de a mulher e quem a rodeia saber identificar sinais que possam indicar que estamos no caminho da doença e que é necessário pedir ajuda. E assim, a quem é que devemos pedir ajuda se for isso que se verifica?
Bom, já que temos uma técnica, não é, do ponto de vista das emoções na emissão, a pergunta que eu lhe faço, Margarida, é: a mulher antes de engravidar é completamente diferente, passando por essas etapas todas, como foi definindo ao longo deste bocadinho da conversa, engravidar...
Sim, há uma modificação, sim. A pessoa, não é possível dizer se é completamente diferente ou não, mas há uma modificação do próprio conceito que a pessoa tem de si mesma, a própria identificação consigo. E à parte disso, esta fase, esta transição de vida, que é a transição de mulher sem filhos para mulher com um filho, ou para segundo filho, terceiro filho, etc., é uma transição de vida que é mais exigente do que qualquer outra. Ou seja, todas as transições de vida, seja passar para o casamento, passar para a reforma, sair de casa dos pais para ir estudar para a faculdade, são transições que implicam algum ajustamento e, portanto, têm sempre sintomas psicológicos associados. Esta transição em concreto, que é a da maternidade, é a mais exigente delas todas. E há muitos trabalhos sobre isto e isto sabe-se que é assim. Uhum. E por isso, vem muitas vezes acompanhada de sintomas psicológicos, os quais são normais e podem acontecer a qualquer mulher nas primeiras semanas no pós-parto, mas quando se estendem para além disso podem significar doença, e significando doença implicam obviamente tratamento para garantir que a mulher consegue recuperar e ficar bem e ser capaz de cuidar de si e cuidar do seu filho, e obviamente que ao tratarmos da mulher que é mãe estamos a tratar também daquele que é o novo ser e daquele que é o futuro adulto, não é? Estamos no fundo a tratar de toda a sociedade, porque são os futuros adultos que estão ali em causa.
Uhum. E nós no livro, já agora, Miguel, não sei qual é a sua experiência, mas nós no livro também falamos um pouquinho da transição do pai, não é? Porque o pai também faz a sua transição. Exatamente. Para a paternidade. E há muitos desafios que nós abordamos que envolvem até o próprio casal. Porque se pensarmos um bocadinho nisso, a rede de apoio das mães de hoje em dia e das mães da nossa geração é muito mais reduzida do que era, se calhar, há uns tempos atrás, em que as famílias eram mais numerosas, havia muitas mulheres em casa, ou até mais reduzida do que noutras sociedades. Nós também temos uma parte do livro em que falamos um bocadinho sobre isso, que é curioso. Mas, portanto, hoje em dia o pai dá por si a ter que cumprir o papel quase de toda a rede de apoio, não é? E a ter que apoiar a mãe, e ele próprio também com alguma dificuldade nesta gestão de transição. Então, nós também abordamos da relação do casal e damos algumas estratégias nesse sentido.
Uhum. Quais são as fragilidades que se pode apoderar de uma mãe mais recente, uma mãe recente?
Os desafios são muitos, e tudo depende também de como é que a pessoa parte para a gravidez. E nós, no capítulo inicial, que é o desejo de engravidar, falamos sobre isto e falamos sobre a importância, quando existe já um diagnóstico de doença mental, quando existe já um acompanhamento, um tratamento, de não se abandonar o tratamento por si só, com medo que possa fazer mal ao bebê, mas manter esse acompanhamento e falar disto com o seu médico, no sentido de saber o que é o melhor a fazer. Ao longo do percurso, os desafios que surgem são, ao longo da gravidez, os próprios sintomas físicos da gravidez, a fase das náuseas, a fase do cansaço, gerir isso e conciliar isso com a vida profissional. Depois, também os medos que as mulheres sentem, sobretudo quando é a primeira gravidez, de se as coisas não estão a correr bem, se o bebê não está a mexer bem, se não está a gravidez, se não está tudo bem com a gravidez, se estou a comer o que devo ou o que não devo. Tudo isso traz consigo uma carga emocional e uma ansiedade que é normal, no sentido em que é produtiva, mas quando passa determinado limite é contraproducente, porque limita, obviamente, a qualidade de vida das mulheres. Depois falamos também dos desafios ao nível da sexualidade, da própria adaptação e aceitação do corpo e das modificações do corpo e como isso pode ter impacto na vivência sexual do casal. E depois aspectos, e obviamente nós depois aproveitámos o saber das duas, a Gisela é economista, aspectos relacionados com o ajustamento financeiro do próprio casal, que pode, obviamente, ter implicações a nível psicológico, não é? Se não há uma coordenação por parte dos dois daquilo que são as prioridades e daquilo que pretendem, pretendem ou não transformar em prioridade, então aí podem surgir conflitos no casal e podemos mais uma vez estar a condicionar a qualidade de vida destas pessoas.
Uhum. Exatamente. Na verdade é engraçado porque os desafios são muitos, mas algumas são questões em que, lá está, as pessoas não estão habituadas a pensar nelas antecipadamente, digamos assim. Esta gestão financeira, por exemplo, às vezes é uma delas, e pode ser um desafio se a comunicação realmente não for eficaz, não correr bem, se não houver uma estratégia e um planeamento prévio. Por isso é que nós dizemos que quanto mais informação se tiver antes, mais preparado se está para melhor lidar depois com as situações. Há realmente um leque muito alargado de desafios que estão associados a esta experiência da maternidade.
Este livro está preparado sobretudo para uma gravidez que é planeada e planificada. E aquelas gravidezes que não têm essa carga da preparação nem da planificação?
Sim. Nós temos um pouquinho também alguns capítulos em que vamos referindo situações diversas. Nós quisemos abranger realmente, enfim, o maior número de pessoas possível. E temos, por exemplo, logo na fase inicial da gravidez, abordamos a questão da partilha da notícia ou com o parceiro ou com a família, com amigos. Nesse aspecto, incluímos capítulos para quando a gravidez é desejada e para quando não era planeada, pelo menos. E aí estão estratégias também de diferentes. Temos alguns capítulos em que vamos abordando essas diferentes situações, tal como a ansiedade, por exemplo, das primeiras semanas de gravidez, em que há um medo maior da perda, não é? Porque é nessa fase inicial, por muito que seja um tema que também não é muito abordado, é nessa fase inicial que há mais perdas gestacionais, tal como a ansiedade também é diferente naquela mulher que nunca esteve grávida e que está a ter uma primeira experiência, ou nas mulheres que até já tiveram experiências de perdas anteriores. Também aí referimos diferentes situações. E temos testemunhos de outras mulheres que contribuíram para o livro e que muito generosamente nos foram contando também as suas experiências e que também abarcam situações diferentes. Uhum. Mas... tal como a situação de ter parceiro ou não ter parceiro. Agora estava-me a lembrar, por exemplo, temos um testemunho de uma mulher, sim, que teve a gravidez, exatamente, sozinha durante a gravidez e, portanto, tem aí outros desafios e que também contribuiu um bocadinho com essa questão. Uhum.
Um segundo filho tem a mesma carga emocional do que um primeiro?
Tudo depende de como a mulher estiver nessa fase e o casal, se for o caso, e também da idade do outro filho, não é? E da capacidade que o outro filho tem de ser envolvido neste processo, porque um dos aspectos que nós falamos é precisamente esse, é que há uma adaptação ao papel de mãe e há uma adaptação ao papel de mãe do segundo filho, e podem por vezes surgir sentimentos de culpa por não estar a dar a atenção devida ao outro filho, mas existem formas de contornar isso. Se ele já tiver alguma idade e alguma capacidade de compreender que vem um irmão, então envolvê-lo, mostrar-lhe as ecografias e mostrar-lhe que ele é importante nesta fase da vida, permite que a própria mulher se sinta mais confortável com este papel e com esta transição para a maternidade do segundo filho. É óbvio que não é fácil dizer, porque isto não é dicotómico, não é? Há sempre um conjunto de fatores envolvidos em cada fase. Uma primeira gravidez pode surgir num contexto que na segunda já não é o mesmo, a nível social, a nível da própria capacidade da mulher de se conhecer a si mesma e conhecer as suas emoções. O envolvimento dos outros filhos, de quem já existe na família, é sempre muito importante para retirar esse peso da culpa de agora vou ter menos tempo para este filho, não é?
Vamos lá saber outra coisa. Conseguem distinguir quando uma mulher está preparada ou não para a maternidade?
A questão de estar preparada ou não não acho que o possamos dizer assim. Uma coisa é existir doença mental diagnosticada e em tratamento, ou já sem tratamento, mas que existiu no passado, e nesse caso é importante que a mulher seja avaliada previamente no sentido de prevenir o reaparecimento de sintomas e prevenir complicações durante o processo de gravidez. A decisão de engravidar é uma decisão sempre da própria e do casal, se for o caso, não é? Portanto, a preparação tem que ver mais com a própria do que propriamente com aspectos médicos. E aí nesse caso concreto eu penso que o mais importante é saber se existe ou não doença mental prévia, e aí é fundamental que haja uma avaliação. De outra forma, é óbvio que cabe à mulher tomar essa decisão.
Sim. No contexto dessa pergunta, Miguel, nós temos uma pequena abordagem inicial em que dizemos ou tentamos sensibilizar é para o facto de que se uma mulher está a planear engravidar, além das consultas médicas que habitualmente são feitas, tentamos criar a sensibilidade de que a saúde mental também deve fazer parte desse quadro de análise, não é? Mas depois há muitos imponderáveis, claro, e depois cada experiência será uma experiência. Mas no fundo, quanto mais informação se tiver, mais preparado se estará, não é?
Muito bem. Vamos lá saber uma coisa. Depois disto, quando eu comecei a preparar nesta conversa, estaria convencido que este livro fosse direcionado para as grávidas. Mas se calhar vamos mais longe. Quem é que vocês acham que se destina este livro?
Sim. Ou pelo menos a nossa intenção e o nosso objetivo é que não fosse lido não só pelas grávidas, ou mesmo mulheres que já tiveram os filhos e que estão na fase do pós-parto, porque o pós-parto também é uma parte muito grande do livro, mas a nossa intenção era que também fosse lido por quem as rodeia, precisamente porque nós consideramos que o apoio de quem está à volta é muito importante nesta fase de transição, e não só de quem rodeia diretamente, mas no fundo de toda a sociedade, não é? Porque depois as mulheres numa fase mais avançada do pós-parto, que é o tal capítulo que nós chamamos o novo eu, voltam a integrar-se no mercado de trabalho, normalmente, não é? E, portanto, todo esse apoio e toda a sensibilização da sociedade nesse campo também é importante e é um bocadinho aquilo que a Margarida estava a dizer. Portanto, nós consideramos que, ao tratarmos melhores das mães, também estamos a salvaguardar as gerações futuras. Quem está à volta da mãe, se também souber à partida com o que contar e se estiver atento aos sinais e se souber a que sinais estar atento, não é? Mais facilmente a poderá ajudar, caso seja necessário. Ou até poderá encaminhar para uma ajuda mais profissional, se depois for esse o caso, não é? Embora o livro aborde muito questões, certo, que não são de doença, mas que são expectáveis e que impactam no bem-estar emocional, também temos a tal parte, um bocadinho por causa da experiência da Margarida, de há estes sinais que podem indicar doença e aqui então será importante pedir ajuda. Ora, é importante que toda a gente à volta da mulher esteja sensibilizada para isso também.
Muito bem. Bom, aquilo que vos proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-vos dar duas possibilidades, das duas escolhem uma delas, inventam uma terceira ou então não respondem. E vamos começar, gostava que as duas respondessem, mas para não ser uma grande confusão, okay, a Gisela diz primeiro, está bem?
Ok.
Vamos a isso. Okay. Período de gravidez ou pós-parto?
Então eu diria gravidez, definitivamente.
Margarida?
Eu também diria gravidez.
Natural ou com epidural?
Gisela.
Epidural.
Epidural.
Menino ou menina?
Oh, eu tenho que dizer menino por causa do meu filho.
E eu idem.
Mulheres emocionais ou racionais?
As duas coisas.
Um misto.
Tratar com químicos ou sem?
Depende.
Se necessário, químicos. Se necessário.
Ler ou escrever?
Ler.
Ler.
O nosso livro, de preferência.
Crianças ativas ou mais calmas?
Ai, essa é difícil. Ativas. Mas ativas são mais difíceis.
Sim. Pois diria que ativas é bom também.
Falar das emoções ou guardar?
Falar, claro.
Claro, falar.
Costa ou rio?
Vou-me abster.
Também não respondo. Não sei, não respondo.
Ping ou
é
ponga?
Difícil.
Ping-pong.
Muito bem.
Ping-pong.
Margarida Albuquerque e Gisela Guedes, as autoras do livro Lado Emocional da Maternidade. Muito obrigado por terem vindo à tarde.
Muito obrigada, Miguel, pela oportunidade.
Obrigada, Miguel.